Podcast Unesp.
No último sábado, 15 de junho, a aldeia Equerué abriu seu espaço para receber o público em um evento especial de etnoastronomia e astronomia cultural indígena, com cerca de 120 pessoas provenientes de diversas cidades da região e de outros pontos mais distantes do estado de São Paulo e até do Rio de Janeiro. O Observatório de Astronomia da Unesp esteve presente no encontro com seus telescópios para mostrar bem de perto a Lua, que é chamada de Correé pelos indígenas nativos da etnia Terena, da própria aldeia, que, aliás, foram os responsáveis pelo espetáculo principal quando apresentaram a constelação da Ema, o Caminho da Anta e contaram outras histórias fascinantes sobre o céu. Antes de escurecer, a professora Marisa Ortiz explicou aos visitantes sobre o marcador do tempo do sol Iatoré, uma espécie de relógio de sol indígena, o qual foi construído na aldeia a partir da sua pesquisa de mestrado na pós-graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Rodolfo Lang, especialista em Educação de Astronomia e coordenador do Observatório Astronômico da Unesp, explica o que é astronomia cultural indígena e etnoastronomia, além das suas respectivas características e relevâncias para o estudo do céu e das estrelas.
A astronomia indígena é normalmente conhecida como etnoastronomia, ou também em alguns artigos e pesquisadores da área têm nomeado como astronomia cultural. Outros, já partindo em outra linha, temos a arqueoastronomia e assim por diante. Mas o que cabe aqui para nosso caso é a etnoastronomia, porque nós estudamos aqui, no nosso caso do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, temos pesquisadores, né, de doutorado realizando investigações sobre astronomia cultural de certas etnias indígenas, né? Alguns de outros estados, e já tivemos trabalhos realizados aqui no programa de pós-graduação Educação para a Ciência, da Faculdade de Ciências, membros da equipe do observatório, né, que fazem esse tipo de pesquisa. Tanto é que um dos resultados da pesquisa da professora Marisa, por exemplo, orientada pelo professor Caluzzi, foi o conhecimento da cultura indígena da etnia Terena, que fica aqui na cidade de Avaí, né? Nós temos uma aldeia indígena na cidade de Avaí, interior de São Paulo, em que a professora Marisa pesquisou os conhecimentos daquela aldeia, daquele povo, para que pudéssemos, então, transformar em algum material didático para que a escola indígena daquela aldeia pudesse continuar com a sua própria cultura, para que essa cultura não se esvazie ou não se acabe, porque normalmente esse tipo de conhecimento, né, é passado de geração em geração, muitas vezes de forma oral, né, de família para família, e com o passar do tempo e também com a atual vida moderna, né, essa cultura indígena dos nativos acaba sendo perdida, acaba sendo esvaziada, diminuída, né? Então, com esse trabalho, por exemplo, ela, juntamente com o pessoal lá da aldeia, eles construíram um marcador do tempo solar, né? O que nós aqui, da nossa cultura, conhecemos como relógio de sol, né? Mas é muito interessante o resultado, porque a construção deste marcador do tempo, ou relógio de sol indígena, foi feita lá mesmo na aldeia, até hoje está lá. Inclusive, eles usam, né, para manter essa cultura. Também temos em qualquer lugar que você for do mundo culturas diferentes. Né? Então, os nativos de diferentes locais do planeta olham para o céu estrelado e enxergam coisas diferentes. E criam as suas histórias, criam os seus mitos, as suas próprias culturas. E, na maioria das vezes, o que eles enxergam no céu depende do que eles fazem aqui na Terra. Ou seja, as suas atividades diárias dependem do que eles enxergam no céu. Então, dependendo da estrela que aparecer no céu, dependendo da constelação, dependendo da fase da lua, dependendo se o sol está mais baixo no horizonte, mais alto no horizonte. Então, esses fenômenos astronômicos, né, que nós chamamos de fenômenos astronômicos, para eles são representações que acontecem no céu, muitas vezes por seres divinos, seres superiores, inclusive que eles veneram, né? Então, o que acontece no céu, eles fazem aqui na Terra. Então, dependendo das constelações que aparecem, dependendo da fase da Lua, eles fazem plantações diferentes. Eles fazem festividades diferentes, rituais diferentes, as caças, tudo muitas vezes depende do que eles enxergam no céu e depende das estações. Então, isso é o que nós, na nossa cultura aqui, né, chamamos de astronomia cultural, astronomia indígena, etnoastronomia e tal. Mas, para eles, não existe esta divisão. Né? Astronomia é uma ciência que estuda os astros. Não. Para eles, tudo está conectado. Céu e terra é a mesma coisa. E eles enxergam como uma natureza única. Né? Então, isso é a astronomia cultural indígena. E cada etnia tem a sua própria cultura, as suas próprias constelações. Né? Então, é possível sinalizarmos alguns exemplos. Né? Vamos citar aqui constelações que nós estamos acostumados, né, aqui da nossa cultura, por exemplo, a constelação do Escorpião, a constelação do Cruzeiro do Sul, né, são constelações que foram oficialmente criadas por um grupo de astrônomos profissionais. A União Astronômica Internacional, por exemplo, é um órgão formado por astrônomos profissionais do mundo inteiro que tomam decisões de mapearem o céu e criarem constelações novas. Né? Então, nós aprendemos nas escolas estas constelações oficiais, né, chamadas aí pelos astrônomos profissionais.
O professor sinaliza cuidados com a preservação da astronomia indígena.
Atualmente, alguns povos indígenas gostam bastante de preservar essa astronomia, mas infelizmente muitos dessas histórias fantásticas, desses mitos, dessa cultura indígena relacionada ao céu, já se perdeu há muito tempo atrás, né? O que sobrou muitas vezes são pinturas rupestres ou artesanatos enterrados, né, restos arqueológicos, e até mesmo muitos povos indígenas nem existem mais. Né? Então, o que nós chamaríamos da astronomia indígena, podemos dizer que existe sim a tentativa de preservá-la. Muitas vezes por muitos esforços desses próprios indígenas, né, dos próprios nativos aí. Mas o que acontece é que com o passar das gerações, esse conhecimento do céu que eles têm vai se distorcendo, né? Uma história contada várias vezes acaba sendo perdida, acaba sendo distorcida. Então, no que nós temos é muitas das histórias com várias versões, né? Mas, por exemplo, aqui na cidade de Avaí, na aldeia Ekerué, nós temos alguns ali que se preocupam bastante em preservar a astronomia deles, né? O conhecimento do céu. Então, por exemplo, tem o professor Davi, né, que atua lá na escola indígena há muitos anos, ele tem essa preocupação. Então, está sempre aqui em contato conosco, em parcerias como essa, com o Observatório da Unesp, né? E de vez em quando a gente realiza aí atividades em conjunto voltadas para a divulgação à população dessa cultura indígena, dessa cultura de preservar o conhecimento do céu, das constelações, dos astros que eles têm, da forma como eles enxergam.
Lang destaca de que forma nós podemos aprender com a astronomia indígena.
Nós temos muito a aprender com esse tipo de conhecimento, porque é um tipo de conhecimento milenar, né? Então você imagina que é um conhecimento que foi sendo construído ao longo de gerações em cada um desses povos, né? Não só aqui nos nossos povos indígenas brasileiros, né? Tupi-Guarani, Terena e outros, mas nós temos aí os aborígenes da Austrália, né? Os indígenas lá dos Estados Unidos e muitos outros, né? Em vários países, nós temos que aprender bastante, porque não existe conhecimento superior a outro. Não podemos dizer que o conhecimento científico é superior a nenhum outro conhecimento. Na verdade, o que existe são diferentes tipos de conhecimento. Então, é muito importante valorizar o que as pessoas conhecem, o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam. E quando nós valorizamos a cultura, os pensamentos desses povos indígenas, né, nós estamos, então, aprendendo muito com eles. Estamos aprendendo como que não existe, por exemplo, a separação que normalmente a gente aprende nas escolas, na própria ciência, né? Tudo é dividido em disciplinas, em matérias, cada um na sua área, cada um é especialista em tal coisa. Mas o conhecimento, por exemplo, desses povos nativos é fantástico, porque eles conhecem sobre tudo ao mesmo tempo, né? Eles conhecem sobre medicina, o que nós chamamos de medicina natural, né? Que está nas plantas. Eles conhecem sobre os movimentos dos astros, o que nós chamamos aqui de astronomia, né? Eles conhecem muitas coisas ao mesmo tempo. E nós temos muito que aprender, por exemplo, a humildade. Nós temos que ser modestos, por exemplo, e aprendermos que nós temos que preservar o conhecimento, preservar a cultura de outros, né? Ninguém é superior a ninguém, né? Ninguém é superior ao outro. Todos somos iguais. E somos seres humanos, né? Somos irmãos e irmãs vivendo no mesmo lar, vivendo no mesmo planeta.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.